Olá, pessoal. Eu sou César Castro e esse é o nosso Agro Semanal, o boletim que traz os principais destaques da semana no mercado agro. Os preços do milho e do trigo tiveram intensa correção em Chicago na quinta-feira, de modo que a semana fechou com recuo de 11% no milho e 6% no trigo. A aversão ao risco também atingiu as soft commodities, com algodão, café e açúcar também caindo. Já a soja em grão foi menos impactada em Chicago, mas também terminou a semana com leve queda sobre a sexta anterior. Mas vale ponderar que, apesar do recuo do milho nos Estados Unidos, o movimento não foi da mesma magnitude no Brasil, em parte porque o dólar fortaleceu um pouco, voltando a se aproximar dos 5,30. Além da realização de lucros, após altas intensas nas últimas semanas, o clima nos Estados Unidos tem melhorado, o que vem propiciando um bom avanço do plantio. O USDA informou que a área semeada de soja passou de 24% para 42% até o dia 10. Já o milho alcançou 67% frente aos 46% da semana anterior. Em ambos os casos, o percentual semeado é superior ao do ano anterior e às médias históricas. Também saíram as atualizações mensais do USDA com as primeiras estimativas de oferta e demanda para a safra 21-22 americana e mundial. Embora dentro das expectativas do mercado, os estoques projetados de soja no final do ciclo 21-22 continuarão baixos, da ordem de 3,8 milhões de toneladas nos Estados Unidos, isso mesmo considerando uma safra projetada em quase 120 milhões de toneladas da oleaginosa. Já a produção americana de milho da safra 21-22 foi estimada em 380,8 milhões de toneladas, de modo que os estoques finais sobem de 32 para 38 milhões de toneladas no final do ano safra. A Conab também divulgou sua atualização mensal, indicando que 35% da área total de milho safrinha foi plantada fora da janela ideal, enquanto o clima segue castigando o cereal em muitas importantes regiões. A autarquia estima a produção de 79,8 milhões de toneladas de milho safrinha, o que ainda será 6,6% acima da safra do ano anterior, já que a área plantada expandiu 8,8%. Entretanto, esse número é passível de revisão para baixo diante das condições das lavouras. Com relação ao clima no Brasil, a previsão mais estendida do modelo americano começou a indicar chuvas retornando na região sul a partir do dia 20, sendo esperado um avanço do sistema para as áreas do Paraná. Porém, até lá, a seca deve persistir na maior parte do país, com episódios de chuvas bem pontuais em partes do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso. Já o INMET destacou o risco de geadas fracas a moderadas nos estados da região sul e um declínio das temperaturas em São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, porém até o momento sem risco de geadas para as lavouras nesses estados. A atenção maior fica para a parte sul do Paraná. No setor sucroenergético, o relatório da Única referente à segunda semana de abril confirmou o atraso da safra, indicando retração de 22,5% na moagem de cana comparada com a mesma quinzena da safra anterior, já que o clima seco desde o ano passado atrasou o desenvolvimento dos canaviais. Nas proteínas animais, o IBGE divulgou a prévia dos abates no primeiro trimestre, apontando recuo de 10,3% em bovinos em relação ao mesmo período do ano passado, mas crescimentos de 2,4% nos abates de frangos e 4,9% nos de suínos. Já a aquisição de leite cresceu ligeiramente, 1,6%, e a produção de ovos ficou estável frente ao primeiro tri de 2020, confirmando o ajuste do setor de postura aos altos custos da ração e, no caso de bovinos, a manutenção da oferta restrita de gado terminado em meio à retenção de fêmeas. Com relação aos preços das proteínas animais, as cotações do boi gordo variaram pouco no mercado físico, mas os futuros avançaram, com o vencimento em outubro de volta aos R$ 332 por arroba, R$ 6 por arroba acima em relação a uma semana. Já os suínos recuaram bastante, por volta de 11%, com indicações de excesso de oferta e demanda lenta. No caso do frango, a semana foi melhor, com a ave gradativamente tirando a diferença para as demais carnes, que haviam subido mais recentemente, ampliando a competitividade da ave. Além disso, a renda apertada favorece o consumo da proteína avícola. Por outro lado, preocupou o setor o fato de que a Arábia Saudita, segundo maior comprador externo da carne de frango brasileira, retirou a habilitação de 11 plantas frigoríficas de aves, o que pode gerar sobreoferta no mercado interno, caso esse volume não seja redirecionado em outro destino externo. Algo a ser acompanhado, já que o mercado saudita é muito relevante para o frango. Por hoje é isso, pessoal. Um bom final de semana a todos e até a próxima sexta.